Jornal Câmara dos Deputados.
Plenário vota medida provisória que cria o programa Mais Médicos.
Câmara aprova garantias contra o fechamento de escolas rurais.
Deputados lamentam violência em manifestações no Rio de Janeiro.
A respeito das manifestações dos últimos dias no Rio de Janeiro, Haroldo de Oliveira, do PSD, lamentou os atos de vandalismo. De acordo com o parlamentar, os pequenos grupos de baderneiros prejudicam a liberdade de manifestação.
Segundo Haroldo de Oliveira, as minorias são impulsionadas por ideologias radicais. O parlamentar cobrou ações mais firmes das forças policiais contra os protestos que se apoiam em atos violentos.
João Moraes, do PCdoB Mineiro, se disse assustada com os protestos no Rio de Janeiro e em São Paulo. De acordo com a deputada, as manifestações estão impregnando um clima de insegurança na educação pública brasileira.
João Moraes informou que a violência nas escolas mineiras aumentou nos últimos anos. A parlamentar acredita que a aprovação do Plano Nacional de Educação e uma política eficaz de combate à violência contra professores são as soluções para o progresso da educação no Brasil.
Educação.
Na opinião de Pedro Guerra, do PSD paranaense, a educação é a ferramenta transformadora de um país. O deputado citou a escola em tempo integral implantada em Pato Branco na década de 1990 e que, segundo ele, fez com que a cidade obtivesse índices comparados aos de países desenvolvidos.
Pedro Guerra pediu à casa a aprovação da PEC que estabelece que a União deve criar condições para implantar o regime de ensino de tempo integral com 8 horas diárias. O parlamentar destacou ainda a luta para a implantação em Pato Branco de uma escola técnica federal do programa Brasil Profissionalizando.
Severino Ninho, do PSB de Pernambuco, pediu ao Senado que agilize a discussão e a votação do Plano Nacional de Educação, que tramita no Congresso desde 2010. O parlamentar afirma que o plano é fundamental para melhorar a qualidade do ensino público no Brasil.
Severino Ninho também cobrou da mesa diretora da Câmara a inclusão do Código de Processo Civil na pauta de votações. Entre outras mudanças, o deputado destacou a fixação do julgamento por ordem cronológica das demandas, para assim evitar privilégios de pessoas influentes.
No mês passado, a Federação das APAES de São Paulo se reuniu para discutir novas ações às pessoas com deficiência intelectual e múltiplas. Segundo o Dr. Ubiari, do PSB, a FEAPAE do Estado é referência nacional em desenvolvimento de projetos que beneficiem a vida dessas pessoas.
De acordo com o Dr. Ubiari, um dos principais objetivos das associações é construir uma sociedade mais inclusiva para pessoas excepcionais. Além disso, o parlamentar explicou que as APAES buscam fortalecer a autodeterminação dos pacientes e dos familiares.
Os deputados encerraram a votação do projeto que impede o fechamento de escolas rurais sem que a comunidade seja consultada.
Atualmente, basta um decreto da prefeitura ou do governo do estado, conforme o caso, para o encerramento das atividades de um estabelecimento de ensino localizado na área rural.
A repórter Vânia Alves tem detalhes sobre a matéria.
A Câmara dos Deputados vai enviar para o Senado proposta do Poder Executivo que determina que o Conselho Municipal de Educação ou a Associação de Moradores da Região opine sobre o fechamento de escolas rurais. A proposta foi aprovada pelas comissões de Educação e de Constituição e Justiça. De acordo com o Ministério da Educação, nos últimos 5 anos foram fechadas 13.600 escolas no campo. O Brasil tem 74 mil escolas rurais, onde estudam 6 milhões de crianças, o que corresponde a 12% das matrículas da educação básica. O relator da proposta na Comissão de Constituição e Justiça, deputado Arthur Bruno, do PT do Ceará, explicou que até agora o Poder Executivo Municipal ou Estadual pode, por meio de um mero decreto, fechar uma escola. Ele disse que está havendo um processo de concentração de escolas, que tem deixado de fora da escola comunidades que não conseguem se deslocar em grandes distâncias.
Tem que haver um diálogo, se há ou não necessidade de fechamento, e fechando aquela escola, como ficarão os estudantes daquela localidade, se tem escola próxima, se qual é a alternativa que a administração municipal ou estadual oferece. Pode até haver um fechamento de uma escola, desde que haja uma outra alternativa e que não haja um prejuízo para os estudantes daquela localidade.
Como já transcorreu o prazo para apresentação de recurso para votação pelo plenário da Câmara, a proposta, que tramita em regime de prioridade, segue para apreciação do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Vânia Alves.
Saúde.
Os Hospital Universitário Pedro Ernesto, no Rio de Janeiro, começou a utilizar a terapia com animais em seus pacientes. Giovanni Cherini, do PDT Gaúcho, citou trechos de reportagem para elogiar a iniciativa da instituição.
Giovanni Cherini informou que pesquisas comprovam o benefício da pet-terapia em pacientes com doenças psicológicas. O deputado também comunicou que o tratamento já será estendido para o setor infantil em 2014.
Geraldo Tadeu, do PSD Mineiro, quer realizar audiência pública para discutir a fabricação de suplementos alimentares no país. Ele lembrou que os produtos são usados por atletas amadores e profissionais para aprimorar a musculatura e o desempenho, além de pessoas que enfrentam doenças como diabetes.
Ao defender que a Anvisa volte a regulamentar e a fiscalizar o mercado, Geraldo Tadeu afirmou que é preciso evitar a desmoralização de empresas sérias que trabalham de forma responsável e eficiente, gerando emprego e renda para o Brasil.
Homenagem.
A Igreja Católica nomeou o reitor do Seminário Maior Bom Pastor da Diocese de Cametá, Monsenhor José Maria Chaves dos Reis, como novo bispo de Abaetetuba. Miriquinho Batista, do PT do Pará, registrou a realização da missa de ordenação episcopal que aconteceu no último sábado.
Miriquinho Batista informou que a posse do novo bispo deve acontecer no dia 19 de outubro. O deputado acredita que Dom José Maria vai realizar um bom trabalho à frente da Igreja Católica local porque sempre trabalhou em favor dos mais carentes e necessitados.
Segurança Pública.
O aumento dos índices de violência no município de Itu, no estado de São Paulo, foi relatado por missionário José Olímpio, do PP. Os assaltos, em especial no comércio, têm sido frequentes, enfatizou o parlamentar.
José Olímpio fez um apelo ao governo estadual para que tome medidas no sentido de aumentar o efetivo das polícias em Itu. O parlamentar mencionou que a cidade, com mais de 160 mil habitantes, sofre com a carência de segurança pública.
Projeto em análise na Câmara determina que todas as abordagens policiais que levem à morte do suspeito sejam investigadas.
Os casos são considerados atualmente como mortes ocasionadas pela oposição à prisão, chamados por isso de autos de resistência.
Saiba mais sobre a questão na reportagem da jornalista Silvia Munhato.
Pode ser votado até o final do ano na Câmara o projeto que determina a investigação de todos os casos nos quais o emprego da força policial resultar em lesão corporal grave ou morte. Parte desses casos não é investigada em função dos chamados autos de resistência, ou seja, a morte teria sido ocasionada pela resistência do cidadão durante a operação policial. O deputado João Paulo Lima, do PT de Pernambuco, é o relator do texto na Comissão de Constituição e Justiça, última passagem do projeto antes do plenário. O deputado afirma que os autos de resistência são comuns e representam uma herança da época da ditadura.
Eu, inclusive, fui vítima disso quando deputado estadual, num processo de desocupação de terra, um oficial pisou nas minhas costelas, quebrando 4 costelas, uma perfurando o pulmão. E a gente entende que no mesmo segundo a Constituição, um deputado teria imunidade parlamentar. Imagine contra um cidadão completamente indefeso, dos bairros desses populares do Brasil ou numa favela.
João Paulo Lima buscou aperfeiçoar o texto para garantir que terceiros não interfiram na condução do processo de investigação e para que o local do crime seja preservado. Segundo dados oficiais, somente entre janeiro de 2010 e junho de 2012, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina, 2.882 pessoas foram mortas em ações registradas como autos de resistência. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia.
O Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior divulgou o superávit positivo da balança comercial brasileira. Segundo a Mauri Teixeira, do PT da Bahia, a retomada da exploração do petróleo foi responsável pelo resultado.
Apesar de o Brasil registrar saldo negativo até setembro, as vendas externas de petróleo aumentaram, o que, segundo o deputado, está favorecendo o país. Além disso, a Mauri Teixeira ressaltou que a alta do dólar também contribui para a queda das importações de bens de consumo, melhorando as exportações.
Recente relatório da União Internacional das Telecomunicações, órgão da ONU, aponta que o país possui o minuto do celular mais caro do mundo. De acordo com João Ananias, do PCdoB do Ceará, o brasileiro paga 74 centavos de dólar o minuto da ligação, sendo que nos Estados Unidos o minuto é de 27 centavos.
João Ananias cobrou esclarecimento sobre os custos da telefonia móvel e também sobre a tentativa do Ministério das Comunicações de desonerar o ICMS arrecadado pelos estados sobre o serviço de telecomunicação.
Transportes.
A discrepância de valores nas passagens aéreas em um mesmo trecho, em datas diferentes, motivou o requerimento de autoria de Francisco Escórcio, do PMDB do Maranhão, à ANAC, Infraero e Ministério da Aeronáutica. No documento, o parlamentar solicita justificativas para as diferenças.
No entendimento de Francisco Escórcio, é inaceitável que uma passagem aérea dobre de valor de um dia para o outro nas diferentes companhias aéreas. De acordo com palavras do parlamentar, a situação indica uma combinação de preços na aviação civil.
A Comissão de Integração Nacional, Desenvolvimento Regional e da Amazônia realiza nesta quarta-feira audiência pública para debater a situação da aviação civil na região amazônica. O autor do requerimento é Plínio Valério, do PSDB do Amazonas.
Plínio Valério espera sensibilizar as autoridades governamentais, em especial da ANAC e da Infraero, sobre as peculiaridades da região. O parlamentar defendeu ainda o fim do monopólio da empresa aérea que atende a região, no sentido de baixar os preços das passagens.
A Câmara aprovou hoje projeto apresentado por Onofre Santo Agostinho, do PSD de Santa Catarina, que determina a construção, a cada 150 quilômetros nas rodovias, de pontos de parada para qualquer tipo de veículo, não apenas para caminhões e ônibus, como estava previsto inicialmente.
Segundo Onofre Santo Agostinho, os pontos de apoio devem oferecer serviços que garantam o conforto e a segurança dos motoristas. Ele ressaltou que as paradas devem ser criadas preferencialmente nos postos de gasolina, mas que as instalações ficarão a cargo da Agência Nacional de Transportes Terrestres.
Desenvolvimento Regional.
No dia 11 de outubro, Mato Grosso do Sul comemora 36 anos de existência. Marçal Filho, do PMDB, observou que desde a divisão, o Estado avançou em vários setores, mas destacou que ainda há muito a ser feito para garantir melhor qualidade de vida à população, especialmente no que se refere à infraestrutura de transportes.
Marçal Filho informou que em breve deve ser licitada a ferrovia que ligará São Paulo ao Paraná, passando pela região metropolitana de Dourados, em Mato Grosso do Sul. Ele também destacou o início do processo de licitação para a duplicação da BR-163, que, segundo ele, vai trazer mais segurança para toda a região.
A Comissão da Amazônia realizou em Altamira, sudoeste do Pará, audiência pública para discutir o cumprimento das medidas condicionantes para a construção da usina de Belo Monte. Para Arnaldo Jordi, do PPS, é preciso ampliar o debate sobre os impactos socioambientais gerados pela obra.
Arnaldo Jordi lembrou que o consórcio Norte Energia, responsável pelas obras, não tem cumprido os compromissos estabelecidos nos contratos firmados no início das obras, como segurança, educação, saúde para a população local.
Os 512 anos do descobrimento do Rio São Francisco foram comemorados neste fim de semana nos municípios de Pirapora e Buritizeiro, no norte de Minas Gerais. Leonardo Monteiro, do PT, destacou que os festejos também homenagearam o Dia de São Francisco e o vapor Benjamin Guimarães.
Segundo Leonardo Monteiro, o Benjamin Guimarães é o único barco a vapor em operação em todo o mundo. A bordo da embarcação, navegando nas águas do Rio São Francisco, segundo o parlamentar, foi realizado na manhã de sábado um café da manhã que marcou a primeira festa em homenagem ao rio.
Um incêndio atingiu 3 estabelecimentos comerciais na manhã de ontem no centro da cidade maranhense de Bacabal. Ao cobrar providências do Poder Público Municipal, Simplício Araújo, do SDD, lembrou que no mês de abril, um carro de limpar fossas foi usado para apagar outro incêndio.
Simplício Araújo afirmou que o carro seria usado novamente se não fosse a visão de um comerciante que instalou um sistema de hidrantes para impedir que o fogo se alastrasse e destruísse mais lojas. Ele cobrou o cumprimento da promessa de inaugurar uma unidade do Corpo de Bombeiros.
Dados divulgados pelo IPEA foram citados por Luci Choinac, do PT de Santa Catarina, que comemorou a redução do número de pessoas em situação de extrema pobreza. A parlamentar atribuiu o resultado à implementação de políticas públicas de inclusão social adotadas pelo governo federal nos últimos 10 anos.
A economia não cresceu aconteceu quanto se esperava, relatou Lucy Choinac, mas, na sua opinião, houve a partilha das riquezas com pessoas que não tinham sequer acesso aos bens e serviços públicos. Hoje, de acordo com palavras da parlamentar, é o Estado que busca essas pessoas, conferindo dignidade e cidadania.
Agricultura.
Como presidente da comissão mista que analisa a medida provisória que trata da renegociação da dívida dos produtores rurais, José Ayrton, do PT, participou de audiência pública para discutir o assunto no Ceará. O deputado informou que o relatório deve ser votado na comissão na próxima semana.
José Ayrton destacou que é preciso encontrar uma solução definitiva para o problema, já que, segundo ele, a cada ano a renegociação das dívidas enfrenta dificuldades impostas pelos agentes financeiros, que acabam prejudicando os produtores em todo o país.
Eliane Lima, do PSD de Mato Grosso, defendeu a apreciação da proposta de emenda constitucional que transfere a competência da União nos processos de ampliação e demarcação das terras indígenas para o Congresso Nacional.
Segundo as palavras de Eliane Lima, muitos processos são feitos sob o controle de entidades que têm interesses duvidosos e baseados em estudos manipulados por antropólogos. Ele entende que, antes de expropriar, é preciso fazer um trabalho mais amplo para não prejudicar famílias que tiram o sustento de suas terras.
Zé Geraldo, do PT do Pará, fez um apelo para que o governo federal assuma a responsabilidade da política fundiária no oeste do Pará. De acordo com o parlamentar, 500 pessoas estão interditando a BR-163 na altura de Novo Progresso, para chamar a atenção do poder público para a situação da regularidade das terras no município.
De acordo com palavras de Zé Geraldo, no raio de 700 quilômetros a partir de Novo Progresso, não há uma unidade do INCRA. Na região há investimentos do PAC, mas o parlamentar avaliou que a falta de iniciativa do governo no que diz respeito à regularização fundiária está transformando o local em uma zona de conflito.
Com o apoio da Câmara, a empresa brasileira de Correios e Telégrafos lançou um selo comemorativo aos 25 anos da promulgação da Constituição Federal.
A Câmara também deve entregar amanhã as medalhas preparadas em 1988 para homenagear parlamentares, servidores da Casa e outras personalidades que participaram da elaboração do texto constitucional.
O repórter Luiz Cláudio Canuto acompanhou o lançamento do selo postal e tem outras informações sobre as homenagens.
O presidente da Câmara, Henrique Eduardo Alves, participou nesta terça-feira do lançamento de um selo personalizado e de um carimbo comemorativos aos 25 anos da Constituição de 88. Ele lembrou que as manifestações que ocorrem hoje nas ruas de diversas cidades ocorriam naquela época, nos corredores do Congresso.
Como vemos hoje, debates acirrados, manifestações até mais radicalizadas, votações livres, espontâneas, diretas. Como vemos hoje, associações se reunindo, chegando nessa casa para pressionar, para que a gente possa, como seu representante, deliberar. Tudo isso começou depois de 20 e tantos anos de arbítrio, naquela tarde e noite inesquecível, no dia 5 de outubro.
Ele anunciou no evento que durante a sessão solene desta quarta-feira, em homenagem à Constituição, irá entregar as medalhas que o presidente da Assembleia Nacional Constituinte, Ulisses Guimarães, havia mandado fazer na época, para condecorar parlamentares, servidores e jornalistas que se destacaram nos trabalhos da Constituinte. Uma decisão judicial a respeito dos custos das medalhas impediu a distribuição naquele ano e elas foram guardadas até que a questão fosse resolvida. Da Rádio Câmara, de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Votação.
A medida provisória que cria o programa Mais Médicos é o único item da pauta da sessão ordinária na tarde de hoje.
O objetivo do programa é levar médicos para o interior do país e para as áreas das periferias das grandes cidades, onde há falta de profissionais. O governo oferece bolsas para curso de especialização em atenção básica de saúde, inclusive para médicos estrangeiros.
Um dos pontos mais polêmicos da MP, o registro funcional dos médicos estrangeiros, foi objeto de acordo entre o governo e o Conselho Federal de Medicina.
O CFM concordou que o registro provisório seja feito pelo Ministério da Saúde e não mais pelos conselhos regionais. Em troca, o relatório deixou de prever a criação de um fórum nacional para definir a organização dos recursos humanos na área de saúde.
Além disso, a fiscalização do exercício profissional continua a cargo dos conselhos de medicina.
Outro item debatido na comissão especial que aprovou a matéria é a garantia de que os médicos formados no exterior só precisarão revalidar o diploma para atuar no programa após 4 anos de exercício profissional.
Águas Moraes, do PT de Mato Grosso, defendeu a aprovação do Mais Médicos por entender que o programa é fundamental para levar profissionais qualificados às regiões mais longínquas do Brasil, garantindo assim atendimento aos moradores de cidades distantes dos grandes centros urbanos.
Águas Moraes entende que o programa também vai beneficiar municípios pequenos que não têm recursos para atrair médicos para cuidar da atenção básica. Ele criticou os profissionais que são contra o programa, mas que não se dispõem a trabalhar no interior do país.
Os parlamentares iniciaram a ordem do dia com requerimentos para retirar a matéria de pauta, assim como para votar em partes o relatório da comissão especial.
Os requerimentos que visam alongar a discussão do texto foram apresentados principalmente pelo DEM.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados. Boa noite.
Uma boa noite para você e até amanhã.
Voz do Brasil, de segunda a sexta-feira, às 19 horas. Boa noite.